Why don't more infant formula companies use organic, grass-fed whole milk instead of skim? Why don't more infant formula companies use the latest breast milk science? Why don't more infant formula companies run their own clinical trials? Why don't more infant formula companies use more of the proteins found in breast milk? Why don't more infant formula companies have their own factories instead of outsourcing their manufacturing? We wondered the same thing. So we made ByHeart, a better formula for formula. Learn more at ByHeart.com.
Everyone knows therapy is great for solving problems, but getting therapy has its own problems too, like finding the right therapist, fitting into their schedule, and of course, the cost. Well, BetterHelp can solve those problems. It's totally online and built around your schedule. It's surprisingly affordable too. Connect with a credentialed therapist by phone, video, or online chat, all from the comfort of your home. Visit BetterHelp.com to learn more and save 10% on your first month. That's BetterHelp, H-E-L-P.
Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom, like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds.
Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me.
Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In 4 weeks, the typical Noom user can expect to lose 1 to 2 pounds per week. Individual results may vary.
Esse podcast é apresentado por b9.com.br.
Eu sou Carlos Merigo, esse é o Cinemático número 195. Estou aqui hoje com Luiz e Gino. E aí, Luiz e Gino?
Jovem.
Alexandre Maron.
Olá, galera!
E Pedro Estraza.
Fala, rapaziada!
Bom, estamos reunidos aqui nesse Cinemático para falar de O Legado de Júpiter, que é a série que estreou aí na Netflix no dia 7 de maio, né, em 8 episódios, todos de uma vez, para você maratonar, e passando bastante tempo aí no ranking dos mais vistos da Netflix, né, dominou aí o primeiro lugar durante alguns dias, agora caiu para segundo ou terceiro, né, mas continua lá nos topzera da Netflix, a primeira série do Miller World, né? Pra...
Exato.
Anunciaram uma série de séries, né, uma série de produções. E essa é a primeira estreia e vamos discutir aqui hoje nesse Cinemático.
Hoje a gente descobre se Legado de Júpiter é Legadão de Júpiter.
Uhum. Então, mas é que Netflix fez uma coisa que parecia esperta, né? Eles compraram o universo de fazer experiência de baixo custo, né? De lançar produto de baixo custo, ver se rola e tal. E dali
Vingadores derivar.
E aí, mas enfim...
Muito bem, vamos...
Tá aí, né?
Guarda aí, sem spoilers, ó... Mas antes, quero aqui, como sempre, divulgar a rede B9 de podcasts. Você pode acessar lá em podcasts.b9.com.br ou procurar por B9 no seu aplicativo preferido de podcasts. Estamos em todos eles, tá bom? E lembrando que o Cinemático sai 2 vezes por semana.
Todos eles?
Todos eles. Qual você quiser, pode procurar.
Mas quais são todos?
Aí uma lista todos, enorme, né? Aqui, mas os principais.
Se são,
né?
Todos, por que você quer saber quais são todos? É todos. A gente fala todos quando a gente não quer dizer um por um, entendeu?
Isso.
Hoje.
Exato. Nas melhores lojas do ramo. Procura aí que você acha. E também, como eu falei, Cinemático 2 vezes por semana, toda terça e quinta-feira, no seu feed. E também segue a gente nas redes sociais, né? Estamos no Instagram, no Letterboxd e no Twitter, @cinematicopod. Procura lá e segue nós, tá?
Qual é o programa de quinta-feira, Carlos Merigo?
Programa de quinta-feira é outra produção Netflix aí, o filme A Mulher na Janela. Então,
bonito.
Fica ligado no seu feed pra não perder. Muito bem, vamos lá.
Massa.
Delegado de Júpiter.
Legadão de Júpiter, bora.
Don't you remember the island and what we had to do to earn these powers?
90 years and what do we have to show for it?
We've made a difference, Shell.
Chloe, everything you do is a reflection on this family.
So what would you do if you were the one calling the shots?
Muito bem, quem criou a série Peristraza? O Steven... O que, que é o S? Steven...
Quem merece ser preso?
É.
Caralho.
Sem spoiler.
Então, ó, antes da gente fazer o contexto, acho que vale a denotada, porque eu vou falar de dois nomes, mas um vai ser mais complementar, porque é o seguinte, essa série foi anunciada em 2018, né? Eu tinha o Lawrence de Bonaventura e o Dan McDermott como produtores principais, e o Steven S. Knight era o criador e o showrunner. A série foi filmada entre julho de 2019 e janeiro de 2020. Em setembro, o D. Knight cai fora. Então, no meio das filmagens, e provavelmente no meio da pós-produção, né? Porque a produção vai rolando ao mesmo tempo ali pra entregar rápido o job, o cara vai embora. E o negócio ficou, sei lá, pega a pandemia, tem que filmar de novo, né? Tem várias fotos da produção, os caras filmando com máscara facial já ali, né? Tomando todos os protocolos, né? Da pandemia e tal, então...
Tomando...
Quais são todos?
Tomando...
Tomando todos os protocolos, tipo, é um remédio...
Quais
é
são bebida? Todos os protocolos, Pedro?
Ah, tô lá, máscara facial, gelzinho, né? Tá virando gel, sei lá qual é.
Seguindo todos os protocolos.
Seguindo todos os protocolos direitinho, mas assim, é difícil falar de quem tá tocando o programa, porque no fim essa série também tava com problema mesmo antes de sair, né? Veja bem, tava tudo filmado no começo de 2020 e aí eles ficaram um ano sem saber o que fazer porque o cara caiu fora no meio e entrou um outro cara no meio e teve que fazer refilmagem, enfim, é uma zona. Mas, considerando que esse cara, ele é acreditado como criador da série, eu acho que é justo falar muito do Steven S. Knight, até porque o cara que assume depois é o Sung Kyu Kim, que ele produziu episódios de Walking Dead de 2012 e 2013, fez a produção de 24 Horas, Viva um Novo Dia e Days Night Survivor, e eu acho que o crédito maior dele era ter feito a segunda temporada de Altered Carbon, que é Altered Carbon, né? Ou seja, qualquer nota.
Não, a jogada, o que pode acontecer, gente, é a gente ter como é que é? The Night's Cut, depois, hein?
Olha só.
Jupiter's Legacy, com 18 horas de duração.
Nossa senhora.
Ninguém sobrevive, né, cara? Se com 8 horas já foi difícil,
com nova maquiagem,
18, né? Ok, vamos tirar do caminho quem é Steven S. Knight, né? Ele é um norte-americano de 57 anos e que é um cara que vem do bracinho de Joss Whedon, porque ele começou a carreira na sala de roteiristas de Buffy, a Caçadora de Vampiros, aí onde trabalhou entre 2002.
Muito bem formado. Muito bem formado.
Nunca sai nada bom daí.
Meu Deus. Mas, ó, é interessante que além de ter feito 3 anos de Buffy, ele ainda ficou 3 anos em Angel, que é o derivado de Buffy, que rolou aí por umas 5 temporadas aí. Ele foi, além de roteirista, diretor e produtor. Ou seja, foi um cara que foi se formando lá dentro.
Que cabidinho de emprego, hein, galera? Vamos falar sério agora. Que cabidinho de emprego, hein? Angel. Deus do céu.
Uma estatal criada só pra empregar essa galera que saiu de Buffy.
Cara, não, e é interessante porque logo depois ele sai do Angel, depois que a série eu acho que acaba, né? Ele vai trabalhar na produção do Smallville, logo em sequência, entre 2004 e 2007, o cara ficou trabalhando como roteirista e diretor. E aí dali, em 2009, ele volta pra trabalhar com o Joss Whedon pro Dollhouse. Ou seja, foi emendando um trabalho no outro ali, loucamente, ali, e foi
se formando. Como é normal na indústria de televisão americana, né, gente?
Mas você sai, você leva a sua galera.
Você vai de um lugar para outro e você vai trabalhar com as pessoas que te conhecem.
Você confia.
Mas enfim.
Quem não vai nessa somos nós aqui, que somos vagabundos de podcast, que não dá para ficar carregando todo mundo para todo lado, porque, né, é um universo restrito e de investimento baixo.
Cabide de emprego muito baixo. Né?
Do contrário, seria a mesma coisa.
Exato.
Ó, o Steven S. Knight, ele, como o Maron bem matou aí, ele estourou na indústria quando ele foi criar Spartacus pro Stars, né? Que foi o grande hit do Stars por um bom tempo, né? Foram 4 temporadas. Ele foi showrunner nas 4 temporadas, que são uma espécie de capítulos à parte, que acompanham diversas fases do Spartacus. E era aquela coisa meio sexo e porradaria o tempo todo na série. Então...
Mas a série era legal, né? Que a série ela foi afetada porque o protagonista, o ator que era o protagonista, ficou
morreu.
Doente.
Morreu. Não morreu?
Teve que deixar a série.
Eu já matei, né? Não sei se ele morreu.
Não, ele morreu, ele morreu.
Ah, ele morreu, tá bom.
Achei que então, faz sentido. E ajudou muito, né, no Stars, né? O Stars acho que tem muita. Deve muito a série aí por isso. Mas, cara, é interessante, né? É o resultado dessa série, a manutenção do sucesso dessa série que vai levar o cara a assumir Demolidor na Netflix. Lembra quando tinha séries da Marvel na Netflix?
Que é provavelmente a série mais sólida isso, das séries da
Marvel na Netflix.
Tranquilamente.
Que a Netflix fez com a Marvel.
Verdade mesmo. Gostei bastante da primeira temporada.
Ele assumiu o comando em 2013, ali na saída do Drew Goddard, que ele foi filmar o filme do Sexteto Sinistro, que nunca saiu do papel, né? E ele teve que sair na segunda temporada logo em sequência, o que explica, né, a zona que vai virando essas séries da Marvel Netflix, né? Porque entrou dois caras da série de roteiristas pra tocar o programa, ninguém sabia o que fazer, enfim. O The Knight, ele sai porque
Mas, gente, olha só, sabe qual é a série mais cagada de showrunner da história? Da história não, tô exagerando. Dos últimos anos? Walking Dead, que é o maior sucesso da última década. Isso aí é mágica. Esse negócio aí é mágico. É. Bruxaria, seja lá o que for. Walking Dead é um mega sucesso. Trocou de showrunner uma vez por ano, durante anos.
E é uma bagunça.
Não, é um zumbi da TV, né? Tá lá, tá existindo e fazendo sucesso. Vai, ninguém sabe como, né? Mas, ó, o The Knight, ele não ficou lá no Demolidor, porque ele virou um nome bem procurado pro Hollywood, né? Ele integrou a sala de roteiristas da Paramount ali pra decidir o futuro da série Transformers pós-Michael Bay, pós-Transformers O Último Cavaleiro, né? E ele estreou na direção de longas, né? Ele fez 2018 Círculo de Fogo 2, A Revolta, que é o filme mais televisivo de Círculo de Fogo, né? Possível. Então... Foi! É isso, né? Não tem muito o que ser dito nessa hora, né? Então, cara, ele é um cara que ganhou um certo renome na indústria, apesar de não ter conseguido fazer decolar a carreira dele no cinema, né? E eu acho que isso leva ele ao legado de Júpiter, porque ele era um nome confiável para tocar esse projeto, que, como o Maron já bem disse, como o Merigo já bem disse, é a primeira série do Miller World na Netflix, né? Vale dizer que a Miller World foi comprada em 2017. Eles foram comprados um dia antes da Disney rachar com a Netflix e criar o que seria o Disney Plus, né? Então, assim, a Netflix começou aquele movimento de pegar gente famosa, pegou a Shonda Rhimes, Ryan Murphy, pouco depois da gente ter comprado a Miller World, né? Eles começaram a reforçar de pessoas de bastante renome, confiáveis, né?
Essa aquisição da Netflix foi a primeira da história deles, né? Comprando uma editora para se tornar propriedade... para se tornar dona de propriedades como o Kick-Ass, né? O Kingsman, né? Old Man Logan, enfim, uma série
o,
de...
O Mark Millar, a jogada do Mark Millar é que ele foi um autor de grandes sucessos da Marvel e da Image, entendeu? Ele fez muita coisa legal, ele fez muita coisa do Ultimate, do universo Ultimate da Marvel...
Que é a Civil.
Nos quadrinhos, né? E ele tem realmente, ele tinha essa... uma das percepções que as pessoas tinham com o Mark Millar era de que ele tinha uma pegada de um filme de ação comercial.
Isso,
Que era uma pegada dele, assim, da escala, das histórias, do ritmo e tal. E aí ele foi... E no meio do caminho ele resolveu criar esse universo dele, porque ele sabia que ele ia ficar rico, era vendendo propriedade intelectual para esses estúdios. E dali, deu certo.
O Ted Sarandos, né, que era divide hoje aí a presidência, né, da Netflix com o... Como nome?
Co-CEO,
exatamente. Obrigado.
Junto com o Reed Hastings.
Exatamente. Ele que hoje é co-CEO da Netflix, na época ele era o Chief Content Officer. Ele chamou o Mark Millar de o mais próximo que temos de um Stan Lee moderno. Né? Então, a Netflix prometeu que ia continuar publicando as histórias em quadrinhos da editora, agora tendo o seu próprio selo aí, Netflix, HQ, sei lá o quê. E tem todo esse histórico que o Maron contou do Mark Millar com a Marvel. E também por os personagens que ele criou terem arrecadado naquela época, né, quando a Netflix comprou em 2017, quase US$1 bilhão em bilheteria, né? Então, Netflix juntando aí o velho clichê, né, da fome com a vontade de comer e comprando a primeira, fazendo sua primeira aquisição.
O Arão falou aí que ele tinha essa característica, né, de histórias que caem perfeitamente em filme de ação. Ele também tinha, ou tem, né, já que não está morto, essa coisa de colocar bem temas um pouco mais profundos, né, e
adultos.
Adultos, cotidianos, contemporâneos dentro das histórias. Perfeito. Né?
Ele escreveu, por exemplo, Civil War, né? Guerra Civil para Marvel, que foi um mega sucesso na época. Então, tem essa característica.
Eu diria que é o crossover da Marvel que mais deu certo do recente, né? Apesar que recente agora são 15 anos, né? Então, acho que não. Talvez não. Mas é dos anos 2000 a saga que definiu a Marvel.
15 anos já?
É, anos 2000, né?
Guerra Civil?
Tá ali.
Nossa, gente. Eu tô muito velho, bicho.
É bom lembrar também o seguinte, quer dizer, as minisséries, as séries, né, em quadrinhos desse universo do Legado de Júpiter, o talento envolvido é de primeiríssima. Tipo assim, o desenhista é o Frank Quitely, que é um desenhista sensacional, que eu acho fantástico, assim. Então, assim, a princípio, o pedigree é muito legal, mas dali pra frente... Vamos falar sobre
isso. E é curioso, antes da gente mergulhar em tudo isso, cara, eu li uma entrevista do Mark, nosso MM, dizendo que de tudo que ele fez na vida, ele sentia que o Legado de Júpiter era o que ele mais tinha conseguido colocar, o coração dele, e aquele que ele mais se orgulhava, e que era a história definitiva pra ele, de super-heróis, e o caralho é quatro. E aí, né? Me fez lembrar aquele Braincast do bom gosto, né? Da The Gap ali, né? Que a pessoa tem o bom gosto, mas não consegue aplicar a lacuna, né? Como é que tá essa relação aí da lacuna do bom gosto do Mark Millar? É.
Mas eu não acho a minissérie tá longe de ser ruim, tá? Eu acho a minissérie legal. Tem umas coisas importantes para se falar sobre isso que a gente vai falar daqui a pouco.
Agora.
antes a gente ir pro... Pra assinar, só queria dizer que quando o Indigino foi o famoso MM, eu imaginei o Mark Millar como um MM gigante. Então tá, foi meio.
Não, eu sempre penso no MM Isidoro.
Muito bem, vamos pra sinopse.
Eu penso no Eminem, na verdade. É.
Nossa!
Sinopse!
Ok. Sinopse!
Após manter a humanidade a salvo por quase um século, a primeira geração de super-heróis do mundo precisa convencer os filhos a continuar seu legado. Repercussão dessa série aí, a primeira temporada de O Legado de Júpiter. No Rotten Tomatoes, 38% da crítica apenas aprova e tem uma discrepância enorme em relação ao público, porque 73% do público aprova a série. No Metacritic, 45% de 100. A série se deu bem aí, como eu falei lá no início, nos rankings da Netflix, certo, Peristraza?
Cara, foi bem, né? Primeiro lugar nos Estados Unidos, Canadá, Reino Unido e Brasil no primeiro final de semana. Ficou em segundo lugar na Índia, de todos os países, e ficou em quarto lugar no México. No México não se deu muito bem, né? Tanto que não apareceu nessa segunda semana.
Ficou atrás, provavelmente, de Obscuro Deseo. Uma série muito caliente mexicana. Ai, caramba.
Ó, porque ficou em primeiro lugar esse final de semana, foi 50 Tons de Cinza na Índia, veja bem, né? A gente até comenta aqui, pra onde que tá feira. A Índia é um lugar próprio na Netflix ali.
Cara, pandemia, o povo tá carente, tá em casa.
Não é lógico.
É, cara.
Demônios não, não, né? Estão pegando fogo.
Exato. Mas, ó, só fechando a informação, segundo final de semana, a série se manteve em segundo lugar no Reino Unido, mas caiu pra terceiro nos Estados Unidos e Canadá. E ficou em quarto no Brasil, né? Eu acho que tem muito a ver com Mulher na Janela, o próprio Oxigênio do Alexandre Arra aí, que estreou aí e virou meio que um hitzinho de momento ali. Ficou quarta, quinta e sexta ali no top 3, né? Então, eu acho que o Boca a Boca não foi tão positivo assim, apesar do Rotten Tomatoes dar essa discrepância, né? Eu acho que a série tá esperando um pouco pra viralizar entre as pessoas, porque aí eu acho que cabe a discussão.
Muito bem, vamos lá. Ô Alexandre Maron, você que está louco para falar de O Legadão de Júpiter aí. O que você achou?
Cara, eu adoro esses personagens. Eu não tenho nenhum problema com o filme de super-herói, né? Como todo mundo já sabe. Eu vejo todos, eu sou democrático, eu assisto tudo. Pelo menos alguma coisa de cada série dessas que estão no ar eu assisto sempre. Então, assim, não tem frescura com o gênero, muito pelo contrário. Eu cresci lendo história em quadrinho e lendo história em quadrinho de super-herói também. Mas eu, assim, tenho problemas graves com essa minissérie de todos os níveis, assim. Tipo, eu acho que o roteiro é bizarro, assim. Claramente essa série, enfim, teve briga no meio do caminho, tem que ter refilmagem. Ela tá descompensada, assim. Então, eu acho o roteiro desequilibrado, a série fica indo e vindo, as escolhas de, tipo assim, putz, cara, aquela... Tem um flashback, pra ser, já que a gente tá falando, não vamos falar spoiler agora. Tem um flashback que, cara, na história em quadrinho é uma coisa super simples, e a decisão dos caras foi contar essa história em flashback durante um tempão lá atrás. Aí tem o próximo problema, que é o seguinte, né? Isso é a coisa que mais me irrita. O corpo da série é com os personagens, os protagonistas, né, da geração anterior, eles são mais velhos, né? Eles já estão na casa do, sei lá, deve ter, enfim, concretamente eles têm, sei lá, 90 anos, na verdade, enfim, mas eles não parecem tão mais velhos porque eles são superpoderosos. E aí, por conta disso, o que aconteceu? O que os caras fizeram? A ideia genial deles. No flashback, são os atores como eles são.
Uhum.
No momento atual, que deveria ser a maior parte da série, vão ser os atores maquiados. Quem tem uma ideia imbecil dessa? Era muito melhor ter usado outro ator que fosse no flashback, já que é tanto tempo atrás, ou fazer qualquer coisa. Mas não essa decisão bizarra. Então, ou então fazer um flashback mais curto e fazer o estilo Marvel de rejuvenescer ator, qualquer coisa. Né? Porque essa maquiagem deles envelhecidos é um negócio constrangedor.
É mesmo.
Você fala, gente, não é possível, gente. Não pode ser. Como é que faz uma escolha dessa? A maquiagem está horrorosa em todos eles. Todos eles estão ridiculamente maquiados, né? Sendo que a Leslie Bibb, que é uma mulher de 40 e poucos anos, quer dizer, uma pessoa normal ali, até ela tá estranha, porque o cabelo dela é de um jeito, tá branco, mas ela tá menos envelhecida do que o outro. Enfim, tudo meio bizarro, assim. As cores, os figurinos são feios. E a série, ela devia ser grandiosa, ela perde escala. Ela parece que tudo é meio pequeno, tudo é meio apequenado, os efeitos são podres, entendeu? Todas as coisas que você... Que uma produção dessa categoria tem que fazer muito bem, porque, cara, é o beabá, né, de uma produção de primeira linha desse tipo de produto e tal. As lutas são fracas, os efeitos especiais são fracos numa série de super-herói, os caras estão voando o tempo todo, estão jogando raio e tal. A maquiagem é uma coisa horrorosa, assim, tudo foi mal escolhido. Então, ela tá o tempo todo te tirando Da temática, das ideias que estão expostas naquela enfim, na premissa inicial da série, assim. E isso é muito incômodo, assim. Por quê? Porque uma série dessa escala, nesse nível premium que supostamente você espera de uma produção tão anunciada do Netflix, ela não é uma série da CW, por exemplo, que é a série que a Warner passa aqui no Brasil, que são as séries da Warner. Essas séries da Warner são, aliás, muito melhores do que o Legado de Júpiter, mas elas assumem a escala delas menor. Elas são até ambiciosas pro que elas têm a entregar. E o Legado de Júpiter é bizarro, porque não tem ambição, assim, é uma coisa que se apequena mesmo. Então, assim, eu fiquei irritado, fiquei fazendo reclamações no Twitter, a galera me zoando, que eu fiquei falando, eu ia vendo, falando, não é possível, não pode ser. Aí eu ficava zoando itens dos episódios, irritado com cada pataquada que eu ia vendo a cada episódio. E, enfim, o resto eu vou deixar para falar mal nos spoilers.
Muito bem. E você, Luiz Gino, concorda com essa irritação aí de Alexandre Marão?
O Alexandre Marão tá recebendo, daqui a uns 5 minutos, uma procuração em meu nome para que ele me represente sobre todos os assuntos Legado de Júpiter e do Mulaverso. Basicamente, é isso. Vou corroborar com ele, especialmente a questão da maquiagem. Ela é tão gritante que ela é um pouco inacreditável.
Isso,
né? Porque a gente não espera que seja tão possível. É que é lógico, tem um fator... Que vai meio para um lado do tipo, ah, eles envelhecem mais devagar porque tem superpoderes, tudo bem, mas ainda assim, né, não chega a esse ponto, não consegue vender esse argumento e incomoda demais a gente.
Aqui uma produção profissional, né, que você vai dar play na Netflix para competir com Vingadores na Disney.
É, não vai ser desse jeito que vai conseguir vencer. Tem uma coisa interessante, a hora que o Maron começou a falar, ele diz, né, acho que assim como ele, todo mundo da mesa aqui cresceu lendo os quadrinhos super-heróis, é viciado pelo gênero, assiste de tudo. E assim, eu sinto até que se em algum momento a gente como cinéfilo passou por uma fase, ou tá nessa fase até hoje, vídeo Pedro, de ser desagradável mesmo, né?
Porra!
De colocar pro...
Do nada!
De colocar pro... Não,
não é do nada, né?
Tô atacando todo mundo.
Veja que não é do nada.
Tô atacando a mim mesmo, entendeu? De ser desagradável, de ter uma coisa meio presunçosa, né? A gente assiste filme querendo ler as letrinhas da Matrix, né? A gente assiste filme querendo desconstruir. É, a gente não chega a hora. Não vê a hora de chegar ao terceiro ato pra gente falar que ele é fraco e que o filme cai ali.
O terceiro ato é fraco.
Então, assim, a gente sempre tem esse olhar meio chatinho. E eu sinto que o gênero de super-heróis no cinema é um que eu sempre, com mais sucesso, deixei isso de lado, naturalmente. Eu já vou ver um filme de super-herói com o coração aberto, entendeu? Pra curtir o que ele me entregar. Existe, é lógico que existe o Nolan, né? E existe o Batman. Mas isso a gente deixa... Né? É uma estrela cadente que passou nas nossas vidas e se apagou. E segue o jogo. A gente encara o gênero dos super-heróis que ele tem pra entregar e sendo feliz com ele. E dito isso, eu assisti o Legado de Júpiter com uma fúria, com uma revolta, com tudo que acontecia, episódio a episódio, que eu...
E eu não conseguia parar de ver.
Eu nunca senti. E eu não conseguia parar de ver. Era quase como... É quase como ler Harry Potter, sabe? Você vai lendo aquilo porque você não aguenta continuar, você não consegue parar, mas a cada página é um desagrado ali, e a J.K. Rowling tá copiando alguma coisa sem nenhum tipo de maquiagem de qualquer outra história fantástica que já existiu e descaradamente. Mas assim, eu senti essa fúria muito grande assistindo. E eu fui continuando. E tem uma necessidade de descobrir algumas coisas, né? Que acho que até essa veste do cinéfilo também às vezes serve como um escudo pra quando algo não é revelado numa história, a gente fala, não, mas a beleza é essa, é o final aberto. Uhum. Não, a beleza é o mistério. A história se constrói nos espaços escuros da nossa cabeça. É isso que a gente quer. Né? Não somos um público idiota que precisa de tudo entregue de mão beijada. Só que aí quando completamente, inadvertidamente, eu diria, a série terminou, eu não fazia ideia que eu tava no último episódio, quando eu tava no último episódio, e ela terminou e simplesmente não carregou o próximo.
Foi um choque.
Não foi só uma sensação do tipo, putz, eles não explicaram isso, putz, eles não explicaram aquilo. A sensação foi, não acabou. Entendeu?
É porque o Steven The Knight foi embora e deixou a série assim.
Vamos acabar aqui. Não, depois, acabou. Quando chama ele na próxima...
Não acabou. E muita coisa não começou. Então, eu fiquei muito assustado. Muito assustado mesmo.
Tem uma coisa bem importante aqui, que não é um spoiler falar. É o seguinte, é que, bom, como a gente falou a sinopse aqui, né? É o quê? Essencialmente é o legado. Por quê? Porque é uma geração anterior de super-heróis que estão há décadas lutando, né? E eles agora estão vendo a nova geração surgindo e tal. E tem conflito de gerações aí. Só que tem um problema grave aí. Porque até essa ideia que ele tá tão orgulhoso, Mark Millar emocionado lá, todo orgulhoso e tal, não é assim, tipo, não é essa coisa toda. Até porque, assim, tipo, uma das melhores minisséries lindíssimas da DC, chamada Kingdom Come, o Reino do Amanhã, é exatamente sobre isso. Claro que não é igual e tal, enfim... Mas é exatamente isso com essa ideia. É o quê? Vilões e heróis super violentos, destruindo tudo. E os heróis do passado falando assim, caraca, a gente tem que fazer alguma coisa. Ferrou, esses caras perderam completamente a linha. Estão destruindo tudo e tal, não sei o quê. Chocados com essa violência. Que era, ali naquele momento, uma discussão sobre o que estava acontecendo. Na própria maneira como os quadrinhos estavam... se comportando ali, para onde eles estavam indo e tal, com a hiperviolência da segunda metade dos anos 80, início dos 90 e tal. Então, até isso, até a temática não é assim, ele acha, tá se achando, mas não é tão original, assim, tipo, a gente já teve essa temática antes. Eu acho a temática muito legal, e essa série podia ser muito boa, só que, enfim, até nisso eles se perderam.
Sim, eu acho que é inevitável fazer comparações diretas, né, a gente acabou de ver o Invencível no Amazon, né, foi o último episódio do Cinemático, e até o próprio The Boys, né, eu sei que tá sendo produzido já há algum tempo, mas parece quase que uma resposta, né, ao The Boys, de trazer os super-heróis para essa temática mais adulta. E uma coisa que eu até gosto no Legado de Júpiter é que, ao contrário do The Boys, que é super histriônica, né, o Legado de Júpiter leva mais seu tempo, né, vai contando, cria essas duas linhas aí paralelas, né, duas histórias paralelas, uma com uma história de origem e a outra esse mistério central aí, né, que a gente vai... como comentou, termina de maneira bem abrupta aí no último episódio. Mas, no geral, acho que a série peca muito na parte técnica mesmo, que é a coisa mais básica, né? Eu acho que até quando a gente vai comentar muitas produções aqui, geralmente a gente vai focar mais aonde, né? No roteiro, na história, em como isso se é contado pra gente, porque geralmente a parte técnica é impecável, né? Tá resolvido, né? Tá no profissionalismo de Hollywood e da indústria do audiovisual global, né? Então não tem muito o que falar. Mas o Legado de Júpiter, a gente até deixa de comentar um pouco as partes da história em si, que também tem as suas questões, porque a parte técnica, ela é incômoda, né? A série toda tem um climão de cosplay, né? Com atuações fracas e a maquiagem ruim, como a gente falou, assim, o tempo
inteiro. O elenco é muito fraco,
gente. É fraco, é exatamente.
O Josh Duhamel é seu fraco. Melhor ator do grupo, e a Leslie Bibb desperdiçada, é complicado.
Então, isso vai me incomodar. Eu até acho que depois eu me acostumo um pouco, mas nos primeiros episódios eu tenho essa sensação de estranheza, de estar vendo algo, não amador, mas assim... coisa realmente feita para jogar na TV, né? Assim, não tem nenhum tipo de cuidado para algo que parece tão importante para Netflix e para pessoas envolvidas, que tem uma história e realmente tem um legado aí a defender, que não é o de Júpiter, mas o legado que eles criaram nos quadrinhos, e que não faz jus o que foi feito aqui. E como o Maron e o Gino já falaram, eu acho que até que a série traz bons temas, né? Esse grande tema, né, central aí de super-heróis podem matar pessoas, né? Eu acho que isso pode ser tão... trabalhado de diversas formas, essa discussão da divisão do país. Eu sei também que não é nenhuma novidade, né, como o Marão falou, mas isso poderia ser trabalhado, só que não consegue, né? Porque, além de não adicionar nada novo, como o Alexandre falou, também eles não conseguem criar uma mitologia sólida, né? Eles não vão adicionando camadas a essas histórias e esses personagens, né, de forma a criar uma mitologia que você consiga entender o tal do código, né, que eles falam. O que, que é esse tal código, a importância e o peso desse código? Eles nunca conseguem passar isso pra gente, né?
De jeito nenhum.
Né? A gente não se importa se esse código tá sendo quebrado ou não, porque não conseguiu transmitir isso.
Não, e quando você vê o código, é uma parada tão boba e tão genérica, assim, que genérica. Você fica meio...
Mas na verdade, gente, esse código é para ser isso mesmo, porque na verdade esse código do qual eles estão falando é o código que estava regendo os quadrinhos durante décadas. Heróis não matam.
Sim.
Heróis, se você matar alguém, você está sendo tão ruim quanto aquela pessoa.
Isso.
É meio que é uma alusão a isso. Eu acho uma coisa curiosa, mas com resultados completamente diferentes, é o seguinte, é que se você for olhar, né, de certa forma, grosseiramente falando, Guerra Civil, que é uma outra série muito legal do Mark Millar, Guerra Civil, a minissérie, está para Guerra Civil filme, em termos de diluir completamente a ideia da... A minissérie é uma minissérie muito legal, com uma discussão muito mais bacana sobre controle, sobre liberdades. Sim. E tal, não sei o quê.
Entre escolher.
Coloca o Capitão América e o Homem de Ferro ali e tal. Mas você vai ver o filme diluiu isso completamente. Então, assim, o filme é legal porque é um parque de diversões, como a gente já falou várias vezes, que a Marvel sabe fazer melhor um parque de diversões, um trem fantasma ali, uma montanha-russa, do que até, em alguns casos, um filmão mesmo e tal. O filme é legal porque
acho tem super-heróis brigando. Desculpa te interromper, Marão. Acho que dá pra dizer que o filme transforma o argumento tão legal da série de quadrinhos numa desculpa eles serem na porrada, né?
Mas pensa bem que ali Cara, ali a Marvel tava no controle da situação, a minissérie era dela e o negócio era dela, e eles foram lá e tomaram uma decisão de, em vez de fazer um negócio maior, que poderia ter sido um arco, fizeram um filme e acabou e segue a vida, né? Cara, aqui o Mark Millar é produtor também, quer dizer, tem voz ativa. E não, velho, deixou rodar aquela porcaria, sabe? Tipo, deixou rodar aquela série. O cara é roteirista. Imagina esse cara vendo esse roteiro sendo escrito e falando, nossa, é um negócio inacreditável. Assim, é realmente desesperador. E essa coisa que eu falei, tipo, o flashback nos quadrinhos não é. É uma coisa muito, muito menor. Na minha série, metade da primeira temporada é aquele flashback insuportável.
Exato.
Insuportável.
Vão se trocando o tempo inteiro, né, entre o flashback. Eu até gosto, assim, de ver essa origem, de como eles seguram, né?
Mas isso é anticlimático, porque não tem nada demais no que acontece. Você sabe tudo o que vai acontecer.
Isso, não tem nada demais. É verdade. Eles pegam um negócio meio Lovecraftiano, assim, né, para aquele mistério, mas não chega nem perto de entregar, né, aquele pavor com o desconhecido. Antes de deixar o Pedro dar a opinião dele, outra coisa que eu queria apontar é que, sim, eu sei que isso já faz parte do material original, então é difícil, mas eu acho que o excesso de personagens é um complicador para mim. Eles vão adicionando mais, né? Em vez de, a cada episódio que passa, vem mais gente. Eu até sinto dificuldade em entender o papel de cada um ali. Até nessa contradição aí do flashback com a história nos tempos atuais, tem muitas direções e diferentes tons, né, que eles tentam abordar, então fica realmente não tem solidez nenhuma aí no que eles estão tentando fazer, apesar do que, assim, essas cenas, o Marão reclamou até das cenas de ação, eu acho que tem alguns bons momentos ali de porradaria. E eu gosto, uma coisa que eu gosto bastante na série e queria ver mais, são as sessões de terapia do tópico, né? Eu acho que essas conversas que ele tem lá com o terapeuta, tem coisas que eu gostei e gostaria de ver mais. Ele vai adicionar. Eu sei que a série entra muitas vezes nessas exposições, né, de ficar contando coisas em vez de mostrar, mas eu acho que o cerne da história tá ali, sabe? No que ele tá discutindo, na relação dele com a família, né? Na relação dos super-heróis com o mundo, de serem as estrelas e tal. Talvez tivesse um pouco mais disso e menos flashback, eu gostaria mais. Bom, vai lá.
Merinho queria ver os Sopranos dos super-heróis.
Exatamente.
Discordando veementemente de você, me opondo completamente a tudo que você acredita. eu achei que tudo que a série faz, como eu comentei ali, de querer não mostrar, de querer deixar no ar, de querer, sabe, cinefilar demais, eu achei que a tal da sessão de terapia foi patética.
É mesmo?
Porque aí parece que estão lendo pra gente
os
sentimentos do tópico, tudo que tá acontecendo, e fica ali o terapeuta tirando as conclusões pra gente. Eu achei que foi diametralmente oposto, mas igualmente uma bosta, entendeu?
Agora vamos deixar.
Vê como eu trabalhei oposto e bosta com uma aliteração gostosa.
Foi bonito, achei bonito. Mas agora vamos deixar o Pedro falar, porque já que todo mundo falou mal do Legado de Júpiter, é a hora do Pedro dizer por que é incrível. Vai lá, Pedro.
Ele vai dar 5 estrelas, ele adorou.
Caramba, os programas dessa semana a galera já tá com as facas assim preparadas, tá, né?
Pra você ver o seu legado, né? Que você deixa aí.
O legado de Estrasa, de Pedro, né?
Exato.
Não, eu achei interessante vocês falarem que o flashback é a pior parte, porque eu confesso que fico um pouco na posição oposta. Eu prefiro muito mais o flashback, apesar de ser um problema gigantesco, né? Porque é o que o Marão disse. Quando você vê, acontece, você fica... Não, peraí, a série vai começar agora no último episódio, quando deveria ter começado o primeiro. Então você passou uma temporada inteira de nada, né?
O que eu gosto do flashback, Pedro, é que no flashback não tem uniforme de super-herói nem maquiagem.
Exato.
Então me dá tranquilidade.
Aliás, eu acho esse ponto que você levantou é muito bom, porque é o seguinte, o flashback sozinho seria mais interessante do que o flashback
dentro daquela
estrutura
sim,
da série.
Total.
Porque ele sozinho levaria alguma coisa.
Exato. Né?
Só que nessa estrutura, o flashback ele vai de nada a lugar nenhum, não tem nenhuma revelação incrível. Enfim, mas vamos falar disso daqui a pouco.
Ele fica, eu acho que ele reforça a dessintonia geral da série, porque enquanto você pelo menos tem uma narrativa meio básica no flashback, o presente é um amontoado de clichês e é um tipo de televisão voltada para o gênero dos super-heróis que a gente já viu rolar várias e vários anos. A gente nem precisa ver o The Boys ou o Invencível. Pega Umbrella Academy, tá do lado. Vê esse negócio de super-herói violento, super-herói irresponsável, super-herói que usa drogas. A série tem muito esse olhar... Nossa, olha como eu tô sendo punk ao fazer isso, sabe? E aí você olha e fala, cara, eu já vi isso acontecer. E mesmo Umbrella Academy, que eu acho questionável em alguns momentos, eu também olho e falo, cara, já foi melhor isso, sabe?
Tipo, é que a Umbrella Academy, cheirando pó. A Umbrella Academy eu também achei meio insuportável, assim, assistir essas duas temporadas, mas pelo menos eles é uma certa, tem mais personalidade, né? Assim, você tá vendo ali uma tentativa, né?
É, então, e o Maru falou desse negócio da série se apequenar, e eu concordo, porque, assim, parece que a Legado de Júpiter tem ambições ali interessantes, né? Até porque ele sugere uma dinâmica que eu acho que na crítica do Bravo eu coloquei como tragédia grega, assim, né? Até por causa da relação crítica do pai e filho ali, que é, no fim parece que é uma questão de assassinato mesmo, né? Da forma do filho começar a odiar com muita força o que o pai fez, né? E isso é interessante, poderia ser legal se as duas tramas de alguma forma conversassem, levassem a algo e você tivesse interesse pela trama do presente, por aquilo que está sendo sugerido, né? E a série tem um ritmo próprio ali que eu acho legal, como o Merigo bem falou, assim. Tanto que é bom ver uma série da Netflix que tem 40 minutos de duração cada episódio, não é?
A série tem um ritmo próprio. É tipo assim, um eufemismo para ou serem arrastadas do inferno, mas pode continuar.
Ah, eu não sofri tanto vendo os episódios, apesar de os episódios serem o que vocês falaram muito bem, assim, é medíocre no máximo, assim, uma parada é meio desperdiçável, porque é isso, a série, ela quer um ritmo adulto, né, mas ela é uma série do CW que quer ser Watchmen, sabe? Tem um pouco desse conflito. É muito agoteado o tempo todo na série, em termos de puta, olha como nossos personagens são descolados e tudo mais, quando ele quer uma coisa mais madura em termos de drama, né? Só que nada conversa com nada o tempo todo e, claro, começa pelas fantasias extremamente ridículas, que nem parecem... Só são ridículas porque parecem mal feitas pro uso da série ali em si. E também a maquiagem que, cara, é o do Josh Duhamel, nossa, nem consegue se expressar com aquela maquiagem na
bochecha. Aquelas perucas, sabe? Horrorosas.
É, nossa, muito.
Não, o tópico do presente é uma palhaçada, cara. Aquele cabelão branco, assim, de roqueiro.
Ele, cara, parece o Thor, o Thor do Ultimato, né? Depois de ser atropelado lá.
Parece, cara. E tem muito desse esquema. Então, pra mim, Legado de Júpiter é essa coisa meio frustrante, assim. Ele almeja a uma coisa mais legal, uma coisa mais encorpada, mas ele nunca te dá isso de fato, né? A série, o primeiro episódio termina num cliffhanger legal ali, de puta, olha só quem tá por trás do que tá acontecendo. E o último episódio deixa umas pontas que eu acho até interessante, eu acho. E nesse ponto, os últimos dois episódios ali, eles até têm coisas que eu acho interessantes, até porque eles começam a dar em alguma coisa, né? Mas é isso, você gastou uma temporada inteira pra ver a série começar. Onde a gente viu isso recentemente? Westworld, basicamente, que a primeira temporada era só uma preparação e a segunda
que
só
isso,
piorou.
Que isso, Pedro do céu!
Não, peraí, não.
Aí depois a gente te agride,
vamos
pro
spoiler,
vamos me agredindo gratuitamente.
Não, vamos pro spoiler.
Gratuitamente?
Não, não, não se atreva.
Gratuitamente, não se atreva. Pedro. Pelo amor de
Deus. Não se atreva, não se atreva.
É isso toda semana, gente.
Vamos pro spoiler.
Spoilers! Please, Avada Kedavra. Ai!
A boy's best friend is his mother.
What's in the fucking box?
I see dead people.
Damn you all to hell!
Rosebud. Silent Breed is people!
Então agora, peraí, gente. Agora quem vai falar aqui é o delegado de Júpiter. Que eu vim aqui pra prender e pronto. Entendeu? Eu vim aqui pra prender todo mundo. Prender quem deixou esse negócio sair desse jeito. Sabe? Só absurdo.
Vai, tá? Que você queria, bom, que você tava segurando.
Não, como é dizer o seguinte, vamos lá. Eu acho que tem um problema estrutural aí, que é o que deixa a gente irritado com a história do flashback, porque o flashback sozinho, ele seria uma minissérie bem mais curta e tal, mas contando alguma coisa. Cara, esses caras aqui no meio da... descobriram e chegaram lá, né? E teria alguma surpresa, alguma coisa no final, quando eles ganhassem os poderes. Tá? Beleza, era uma aventura, né? Só tem um problema. Como a gente começa a história no futuro, né? Tudo aquilo aconteceu, eu de verdade, o que eu esperava realmente saber, não era como só eles ganharam os poderes e tal. Eu queria saber o que aconteceu para os dois grandes amigos se afastarem. Isso não é respondido na primeira temporada, gente. Tipo assim, eu quero saber o que aconteceu para eles nunca mais se falarem. É, rolou alguma coisa entre o Fox... Como é que é o...
Sky Fox
e a Madame Liberdade lá, e a...
Lady
rolou alguma coisa, sabe?
Tipo, os nomes são horríveis, cara.
Não, os nomes são
horríveis. Aconteceu alguma coisa entre o...
Sei lá, os nomes,
né? Ninguém nem se importa com o nome dele.
Ninguém se importa com os nomes.
Quem é o Júpiter? Então... É tipo, quem é o Júpiter? É isso que eu perguntei, entendeu? É tipo Zelda, entendeu? Falando, não, o Zelda aí, esse elfo. É isso.
Tem umas pistas ali que eles deixam dos personagens, parece que um olha pro outro, mas nem isso eles endereçam direito, tudo... Assim, a sensação que eu tenho, sinceramente, é de que essa série não era pra ter terminado no 8º episódio, de que tinha mais, eles resolveram parar no meio do caminho porque não sabiam o que fazer, deu chabu no meio do caminho, assim, juro, porque...
Porque assim, o gancho do último episódio...
O gancho é frágil demais.
Isso, e é assim, é um negócio que, meu, a gente tá apostando muito que isso aqui vai dar certo e que vai ter mais temporadas, né? Que, na verdade, não é, porque termina no meio mesmo, né? Você falou de como eles brigaram. Cara, tem muitas coisas pra citar, mas aquela cena do muro lá, quando eles finalmente chegam ao final do flashback, né? Eles se odeiam, estão brigando lá, cheio de ressentimento. E aí eles... Como eles precisam que o bagulho se complete lá pra poder virar o super-herói,
faça,
né?
Faça as pazes, faça as pazes!
Eles se olham, eles se olham.
Abraça ele, menino!
Abraça, isso. Irmão! Agora!
Inacreditável.
Eu não vou falar de novo, cara. Hein? Abraça o irmão agora que eu não vou repetir.
Aí eles se olham.
Gigante,
e,
né, cara?
E tudo. Epa! Assim, eu te odeio. Eu tenho um receio. Tenho tudo pra. Preciso de anos de terapia pra resolver isso, mas vou te olhar aqui agora. Acho que.
Psicologia Express, né, cara? Vai, vamos lá, força,
Nossa, é tão ridículo, cara. Assim, outra coisa que me incomodou desde o primeiro episódio é que o pai, né? Se joga do prédio lá, da cobertura de um prédio arranha-céu de Nova York. Quando ele caiu lá embaixo, gente, virou um patê, entende? Não tem
o corpinho,
como ele...
O corpinho na foto do jornal tava tipo dança na egípcia, né, cara?
Ó. Não tem. Desculpa, gente, não é um negócio pra rir. Mas não tem como eles estarem discutindo que... Não,
pra rir, sim, é pra rir.
Não tem como
é patético, é muito.
Não tem como ficar discutindo que terninho e gravata que o pai vai usar no velório, porque já era, aí fica o pai, o corpo do pai perseguindo. Eles tinham que se matar de outro jeito pra poder fazer com que isso seja crível, né? Eu achei, desastre. De verdade, isso era, pra mim é tão ridículo. Isso é tão ridículo que eu achei que o pai tinha superpoderes. Eu achei que eles iam dizer, não, cara, ele era super-herói, por isso que o corpo ficou intacto daquele jeito.
Nesse negócio dos tormentos do pai, eu acho que o auge do vergonha alheia que eu senti foi aquele episódio que tá a filha, né, que é drogada. Que é isso, os flashbacks com a trama maior, principal no presente, eles pareiam de acordo com os sentimentos dos personagens. Então, chega um momento ali na crise da filha, que ela tá em crise com o mundo, e aí, de repente, o episódio é com o pai em crise, e aí, tipo, é uma noção de dead issues, assim, que eu ficava meio caralho.
Ah, é muito, dead issues pra todo lado. Cara.
Não, gente, todo mundo constipado, não dá, todo mundo, sabe, com dor de barriga o tempo todo. Não.
É verdade.
Ó, eu quero continuar ainda na temática dos flashbacks e da origem, porque, assim, eu sou como fã de história de super-herói, uma das coisas que sempre... Me motiva, me traz muito interesse, muita curiosidade, é saber qual é a origem do herói naquele universo, porque, cara, tem sempre umas possibilidades, né? É um terreno muito fértil pra você trazer coisas novas e coisas mais legais do que só foi picado por um bicho radioativo ou os pais foram assassinados e você se transformou naquela coisa que você mais tem medo.
Não, peraí, os pais foram assassinados e você tem uma herança de bilhões de dólares.
Tipo, dá pra ser mais criativo que isso, e a gente vê histórias contando coisas mais criativas que essa, então, pô, isso é um negócio que, né, traz emoção. E é sempre legal, especialmente nos últimos tempos que a tecnologia permite replicar, ou criar, ou mostrar essas origens cada vez mais escalafobéticas ou mais interessantes com, né, com questões visuais, com características visuais legais, né? Então, assim, eu tava desde o começo curioso pra ver como eles iam ganhar os poderes, por que eles tinham ganhado os poderes,
sim,
de onde veio, pra onde vai, o que tava acontecendo. A própria história do Júpiter, eu não, no começo, eu achava que Júpiter era do deus Júpiter e não do planeta Júpiter. Então, eu tava o tempo inteiro pensando que, cara, em algum momento os deuses romanos vão entrar ali, né? E aí o Júpiter vai chegar com esse negócio. E na verdade passa os poderes. Então eu tinha criado essa história paralela na cabeça, tudo bem.
Eu achava que tinha a ver com os filhos matando os pais por causa das gerações dos deuses.
Exato.
De novo,
exato.
O lance grego da coisa, né, cara? De certa forma, né? Tem isso.
Ia ser legal isso, hein?
E aí, cara, diante dessa possibilidade, o que pra mim foi muito traumático? Porque eu vejo vocês falando assim, porra, e cada vez que entrava o flashback eu queria me matar. Cada vez que entrava o flashback eu não aguentava mais.
Eu não.
Eu tava... Quando eu entrava o presente, eu falava, nossa, gente, tá muito... Essas maquiagens zoadas. Esse papinho de malhação, seu lugar no mundo. Me Exato. Traz de volta pro flashback, que pelo menos eu vou acompanhar a história interessante e saber o que tá acontecendo. E a coisa foi se enrolando. E às vezes, no presente, né? Por exemplo, aparecia o tópico falando, porque o que nós passamos naquela ilha e o que eu prometi pra sempre, nós temos algo a defender, senão as consequências. E eu falava, caralho, eles vão mostrar que fizeram um pacto, que na verdade os deuses romanos eram os demônios, eles eram pacto com o diabo e George Tsokal, os astronautas, e vai ser show. E eu fui assistindo, nada acontecia, aí tipo, a ilha nos testou de uma maneira. A cara, vou embora. Sobe uma árvore. Mas não, hein? Agora eu vou pro outro lado. Frio! Bota o casaco. Precipício! Anda coladinho na parede.
E a discussão no precipício, coladinho na parede, que a galera lá quase caindo e eles param pra ficar discutindo.
ADR, né?
Isso, ADR. Eu falei, galera, passa, cara, depois discute.
Tudo muito patético. Tudo, o tempo inteiro, tudo era resolvido de forma patética. Tipo, nada ia ficando interessante depois do começo do mistério, o que é, o que não é, as visões, o Kansas, o pai do Eric, do Dead Seven Show e etc e tal. E aí quando foi chegando na ilha, cara, só piorava, nada acontecia, eles encostaram naquela merda, luzes acenderam, eles foram pra Júpiter por um portal interdimensional, cada um viu um negocinho, de repente eles saíram com a roupinha já. E aí qual não foi a minha decepção em ver que a roupinha... Não tinha sido costurada por eles, né? Mas que ela foi materializada pelo poder maior dos arquitetos do universo, da cultura racional. Porque eles saem da ilha, né? A sombra já mostra que eles estão de capinha e de roupinha.
Uhum.
E, cara, que poderes são exatamente?
É.
Por que cada um pegou qual? Eles eram valorosos, mas, não eram? Disso,
e nada, como porque... isso evoluiu para mais heróis, né, também?
Então, porque o tempo inteiro você fica pensando, cara, se a segunda geração de heróis eles estão passando... Então, todo mundo que tem poder é filho do herói? Acendeu a cara do capitãozinho no barco. Falar, ah, então quem tava perto da ilha também tem poder.
Todo mundo foi afetado,
Então são só as pessoas que estavam perto? Ou não, são as pessoas do mundo inteiro? Mas é no mundo inteiro, então, cara, é a alegria toda, né? É o carnaval, todo mundo tem poder. Mas não é, porque se todo mundo tivesse poder, tava essa coisa tão centralizada. Mas será que tá tão centralizado? Ou será que é a incapacidade da série de mostrar o quão amplo o negócio é? Então, foi tanta tristeza, tanto drama, mas essa questão da não revelação clara do que aconteceu, e aí é o que o Maron falou, é da mesma forma que, pra mim, tá no mesmo lugar do... Não explicaram qual foi o motivo da briga. Só que essa é a temática... De toda a temporada. Então, não explicar isso, não falar mais sobre isso, não entrar nesse assunto, não é querer fazer mistério e ser legalzão e... Né? Tosco mesmo, cara. É só ser tosco.
Porque o drama do presente é uma parada muito boba, assim. Tipo, fica só naquele papo superficial. Não, porque você não pode usar os poderes para matar e tal. Meu filho está virando um vilão.
A ideia até é interessante, a ideia. Mas é tudo muito diluído, é mal escrito, é simples assim. Tá acontecendo aqui uma coisa rara, tá? Que é o seguinte, eu entrei nessa sessão aqui de gravação com vocês incomodado com a série, eu tô saindo com mais raiva do que eu entrei. Isso geralmente não acontece. Geralmente alguém fala alguma coisa e fala, pô, isso aí foi legal, hein? Pô, maneiro. Não, até, pô, até ver isso aqui. Não.
É.
Tá difícil, gente. Tipo assim, ó, e com toda boa vontade.
Sim.
Sabe?
Uma coisa que eu gosto e que fica dos ganchos pra temporada é o fato do irmão ser o vilão maior ali, que tá arquitetando uma derrubar o tópico. Esse plot
nunca me ocorreu essa ideia, hein?
Esse plot twist. E que no final, tanto dessa noção que o Marão falou de que parece que foi interrompido no meio, que eles resolvem trazer a filha dele lá, que até então não tinha aparecido, apareceu no penúltimo episódio. E ela, e ela fica falando, explicando o plano do vilão, parece o filme do James Bond, né? Explica, não, então Nossa. Você pensou isso e fez isso e daquele jeito e nananã e vai voltando pros flashbacks. Cara, eles pegaram a personagem
série,
pra ler.
Essa série foi remendada.
Pra ela ler,
foi
remendada. Foi,
claramente parece. Foi
remendada. É a mesma não. coisa do terapeuta. É a mesma coisa do
terapeuta. É, mas é que no terapeuta eu entendo, tipo, eles estão ali discutindo, tá trazendo uma filosofada e tal,
mas
né?
Mas a ideia daquela história do terapeuta, ela era uma piada de uma coisinha só, né? Que era você descobrir no final que o cara era um vilão e que ele tava indo na prisão se consultar com o cara. Acaba ali, é uma piada só, é uma... Era pra ser uma linha. Aí eles transformaram aquilo num episódio inteiro com essa porcaria, sabe? Tipo, podia ser muito mais legal, podia. Ainda por cima, não foi bem aproveitado, e ainda por cima, era só, eles só queriam fazer o finalzinho surpresa, né? E acabou, e foi isso. É muito fraco, assim. É um deserto de ideias ali, gente. E o Mark Millar tava só contando dinheiro, né?
É claro, tá ganhando uma granana pra fazer essa série. Mas isso que é duro, sabe? Parece que as coisas vão se perdendo ao longo dos episódios.
Cara, mas isso é inaceitável. Inaceitável. O Kirkman tá super envolvido. Assim, de novo, Walking Dead tem mil problemas, tá? É uma série que ficou intragável e tal. Mas, cara, o Invincible...
Exato.
Tá longe de ser perfeito também, mas é uma série legal, bem feita, bem executada, não sei o que lá. E, cara, ele tá lá. Ele tá vendo cada coisa. Não vai sair porcaria. O cara exige o crédito de produtor executivo e ele vai dar. Ele vai olhar o negócio, ele vai estar por perto, entendeu? O que o Mark Millar tá fazendo, gente?
O estranho, pra mim foi muito engraçado, porque foi tipo um upgrade pra mim. Porque eu terminei Legado de Júpiter pra escrever, eu vi antes da estreia, né? E aí eu fui ver o Invincível para o cinemático, né? Então, e é bizarro porque no fim são duas séries sobre o mesmo tema, né? Essa coisa de herança, né? Isso. Relações problemáticas de pais e filhos, só que Invincível faz isso
eu peço três desculpas, mil vezes melhor. Peço desculpas a vocês e aos ouvintes, porque eu queria ter participado desse episódio e eu não pude. Nós estávamos até combinando que eu ia participar, eu não pude. Desculpa, viu, pessoal?
Imagina, mas
eu devia ter participado desse episódio! Eu devia! que é legal a série.
Não, a série é muito legal, Invencível. E de novo, e é uma coisa que faz esses dois lados, né? Essa coisa meio jovem de violência, de personagem que usa drogas e tudo mais. Só que, ao mesmo tempo, sabe trabalhar os dramas, sabe fazer essa noção do pai e filho muito bem. E Legado de Júpiter parece preso, cara. De novo, é a sensação de ver uma série do CW que quer ser o Watchmen, só que quer renegar o lado CW, sabe? Então fica um bicho meio bizarro de se ver, que não entende o que tá fazendo metade do tempo ali. Tem episódios que você fica meio de... a mão na testa, assim, falando, pelo amor de Deus, só acaba, sabe? E aí o drama dos heróis dessa primeira temporada aí, que é descobrir quem clonou o super vilão, cara, isso demora 3, 4 episódios pra rolar e você fica, cara, quando rola você fica, pelo amor de Deus, por que isso tá acontecendo, sabe?
Muito lá, bem.
Nem o Pedro, hein, gente? Nem o Pedro conseguiu, hein?
Vamos.
Nem o Pedro. Vamos lá, vamos às estrelinhas aí?
Da estrelinha, 0 a 5 estrelas para essa primeira temporada, que aliás eu achava que ia ser minissérie, que ia se acabar em si própria, mas vai ter uma segunda temporada, né? Não que esteja alguém ansioso.
Eles estão ameaçando fazer a segunda temporada.
Vamos ver, né? A Netflix tem cancelado bastante coisa, né? Inclusive cancelou um derivado de Sherlock Holmes aí que estreou há 2 semanas atrás.
Ah, é verdade, o Irregulars.
A série, o Legado de Júpiter aí, foi bem na primeira semana, mas é isso. Na segunda semana já despencou e é isso. Não tá indo no boca a boca, cara. Assim, quem tá vendo tá ficando meio traumatizado de vez.
Tá reclamando.
Não tá recomendando.
Eu queria só fazer um comentário antes da gente dar as notas, que eu fiquei pensando muito nisso antes da gente começar a gravar e durante a assistida, que era uma das partes interessantes também de ver histórias de super-herói em universos diferentes do que os tradicionais, é saber o que os heróis fazem, né? Quais são os poderes de cada herói. E é impressionante como no final da temporada, metade dos heróis eu não sei qual.
Não sabe, deles, não tem lógica.
Não entender. Alguns morreram sem eu que entender o que estava acontecendo. E um que me chamou muito a atenção foi o tal do... Em inglês era o Big Man, ou Big Guy. Acho que era o Big Man. Que era um cara grandão, que falava muito grosso. E em algum momento ele trombou com o garotinho do bastonete teletransportador. Aí o cara saía de uma cabine de banheiro com sangue escorrendo por ali e o dedinho dele brilhando. E aí quando ele ficava nervoso, ele dava uma brilhadinha na cara e nunca mais ele apareceu e ele morreu.
É isso.
Que poder é esse? Ele brilha? Ele é o vampiro?
O plot do filho do Sky Fox é uma parada assim que dá vexame, assim. Até porque depois eles voltam no tempo.
Apenas mais um vexame.
É, apenas mais um, mas é o mais vergonhoso, assim, porque eles tentam fazer uma coisa, não, porque a gente é super do mal, assim, esses caras matou o cara com bastão e tudo mais, você fica, véi, eu já vi isso em The Boys, já vi isso em
bastonete teletransportador. Deve estar escrito isso no roteiro.
Provavelmente. Só pra, antes da gente dar as notas pra gente fechar, eu quero uma opinião de vocês. Antes de dar a nota pra série em si, eu quero que vocês deem a nota pro sotaque brasileiro da personagem brasileira.
Teve isso, eu não percebi. Eu ouvi falar também.
É a namorada da
Gabriela da lá. Eu ouvi falar que tinha, mas eu não assistindo, eu não notei qual era a brasilidade dela. Porque...
Olha o nível.
Hein? Ah, é verdade, eles falam português.
Ela fala frase em português. Quando ela fala palavrão,
ela tá transando, né? Quando elas estão transando, aparece o cara com o bastonete lá, cortando a transa foda, né? Cara, esse é o tipo de besteira da série.
Tem hora que ela
eles
fala
cuzão.
Eles focam
nesse momento de choque, sabe?
Eu nem notei.
Tem hora que ela fala cuzão que eu voltei 4 vezes, eu juro por Deus.
Exato.
Eu voltei 4 vezes que eu falei assim, não, ela não falou não, cuzão.
Eu não fiz isso.
Aí eu voltei.
Eu
e ela fala
passar,
tipo...
Foi embora.
Meleca! Aí eu falo, oi? Cuzão na legenda. Eu falei, não, peraí, gente.
A série, ela prioriza os momentos de choque. É isso que eu acho bizarro. Eles não querem o drama. Eles querem chocar. Fala assim, não, porque o nosso super-herói cheira pó, que é destruidor. Aí você olha e fala, o pó que o cara queria roubar era só pó. Não era uma coisa super poderosa, não era nada importante. O cara só queria um pozinho, uma baletinha, sabe? Uma parada tão estúpida, sabe?
Notinhas! Alexandre Marão, como é que tá você aí? 0 a 5 estrelas.
1 estrela.
Eita, peida! Olha
eita!
Só. Luiz e Gino, vai você aí, quantas estrelinhas?
1 estrela.
Que isso? Vocês estão bravos mesmo.
Eu vou... Bicho, é uma das piores coisas que eu assisti na minha vida, cara.
E aí assisti até o final, olha isso.
Assisti até o final.
Eu tô me sentindo até bonzinho, porque eu vou dar 1,5. Não, porque assim, eu achei que foram só 8 episódios de 40 minutos. O episódio final, que deveria ser tipo mais longo, especial, de 1h30, é o mais curto, tem 35 minutos. Porque dá essa noção, cara. Alguém entrou no set e falou, galera, corta aí, chega. Finaliza.
Game para tudo, over, para. Game over. Pelo amor de Deus.
Cara, deixa isso aí, vamos usar, cara. Hoje tem parmejana no quilo, bicho. Vambora logo, já tá 1 hora. Daqui a pouco a gente vai pegar só o refugo.
Entrou até de sarante sem ter limite, minha estratégia, né? Pelo amor de Deus, chega.
Entregou assim mesmo. Manda o SD card aí lá pra Netflix. E boa. Vai. Ô Pedro Estrada, finaliza aí. Quantas estrelinhas?
Cara, eu tinha 2 estrelas na crítica, mas na real é 1,5, assim. Porque, cara, não tem o que ser defendido, sabe? É patético nesse nível, sabe?
Qual que vai ser a média? 2 a...
Olha, queria dizer que... A nota soma nós 4 juntos dá 5 estrelas.
Olha,
a gente divide por 4 dá 1,25. Acho que é a menor nota que a gente já deu na história do cinema.
1,25 é o quê? É 2?
É arredonda pra 1,5 ou pra 1?
1,5,
né? Vamos pra gente ser arredonda. Nossa. Pra cima nesses casos.
Ficou, tá, é muito.
Cara. Ficou barato. Muito bem, gente. Então 1,5 aqui pro Largadão de Júpiter. E é isso, olha. Siga a gente, você pode mandar e-mail no cinematico@b9.com.br e siga a gente nas redes sociais @cinematicopod lá no Instagram, no Letterboxd e no Twitter, tá bom? Luiz e Gino e Alex Maron, tem recadinho aí pra audiência? Seguir vocês?
Ouvir? Não, só segue eu lá no @AlexandreMaron no Twitter e @AlexMaron no Insta.
Muito bem, e você, Luiz e Gino?
Cara, meu recado é que vocês bebam muita água.
É isso. Tá foda.
Me segue nas redes também.
Muito bem.
@ LHYGINO. Em todas as redes que importam.
Muito bem. Então é isso, gente. Obrigado, viu?
Falou, galera.
Beijo.
Beijo pra vocês.
Tchau.
Beijo.
Tchau.
Acast powers the world's best podcasts. Here's a show that we recommend.
Kyler Tsinis.
Kyler Tsinis. I'm Kyler Tsinis, and I have been training a global community of women since 2009. I've created a brand new podcast, Sweat Daily, to help you level up your life and reach your health and well-being goals. From fitness tips to food that fuels you, meditation to motivation, we've got you covered. Sweat Daily, the happiest, healthiest, and most confident version of you awaits. Available on Apple Podcasts and wherever you get your podcasts.
Acast helps creators launch, grow, and monetize their podcasts everywhere. Acast.com.